Agora são 9 horas e 34 minutos. A gente segue falando sobre saúde, mas agora a gente traz dados do Hospital Universitário de Maringá. O HU da UEM atendeu 113 casos de violência sexual desde janeiro de 2025. E para falar com a gente sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a enfermeira do Ambulatório de Especialidades do HU, Viviane Dourado. Olá, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço o convite.
E estamos também aqui no estúdio com a assistente social do Ambulatório de Especialidades, que é a Yolanda Grandisoli. Bom dia.
Bom dia.
Viviane, para a gente começar, fala um pouquinho para a gente desse levantamento que o HU fez. O que vocês identificaram, né, infelizmente, nesses dados relacionados à violência sexual?
Primeiro, é importante a gente dizer que a gente vem acompanhando esses dados ao longo de vários anos. Desde 2012, o Hospital Universitário é referência para o atendimento à violência e inclui, claro, a violência sexual nesse caso, independente da idade, independente da classe social, independente do sexo, né? A gente atende a todos, né, esses casos lá no Hospital Universitário. E desde 2012 a gente vem elencando e melhorando, aprimorando a compilação desses dados. E nesse último, até dia, no mês passado, até 31 de julho, a gente fez essa nova contagem, né, que a gente avalia os dados no sentido assim, de ver qual é a tendência desses dados. O que a gente pode antecipar para vocês é que realmente, infelizmente, tem ampliado, tem aumentado ano a ano.
E o que, que vocês observam em relação a esses casos? Existe um padrão das pessoas que chegam vítimas de violência?
Existe, em algumas situações, a gente pode observar um padrão que se repete. Isso tem mais a ver com relação à faixa etária que essa violência tem se apresentado. Existe um padrão mais frequente entre as crianças e um padrão mais frequente entre mulheres e, eventualmente, até homens. A gente destaca que as idades variam desde meses dos atendimentos até anos. A gente tem casos de atendimento com pessoas com mais de 70 anos violentadas sexualmente.
E como funciona o procedimento? O primeiro contato é com a assistência social, não é isso?
Sim. Nós temos, então, uma forma de encaminhamento em que o profissional da rede de saúde, ele encaminha até o HU. Nesse encaminhamento, quando é uma violência que ela acabou de acontecer, né, ela é encaminhada para o pronto atendimento do HU, que funciona 24 horas, e lá tem a equipe, tanto de pediatria como de ginecologia, para mulheres acima de 14 anos, adolescentes, e também do sexo masculino, né, crianças e adultos. Lá é o atendimento pelo serviço social, passa pelo serviço social, psicologia, equipe multiprofissional, e posteriormente, para um acompanhamento daí de até 180 dias, é através do ambulatório de especialidades, que é onde eu trabalho.
Uhum. E como que funciona esse trabalho? Como que é esse acompanhamento? Dentro desses padrões que vocês observam, infelizmente, como que é essa demanda?
Então, inicialmente, quando o paciente ele é encaminhado para o pronto atendimento, é feito um atendimento multiprofissional, e nisso o setor de medicina ele vai prescrever uma profilaxia. Nessa profilaxia, essa medicação é para evitar vários tipos de doenças e também de gravidez indesejada, né? Posteriormente, esse paciente ele é acompanhado pelo ambulatório de especialidades até 180 dias, porque existem os retornos no ambulatório, que também lá encontra-se uma equipe multiprofissional, com a psicologia, a enfermagem, o serviço social e também a medicina.
Então, esse acompanhamento continua ao longo dos meses?
Sim, né, até 180 dias.
Uhum. E as pessoas, elas voltam? Como que é? Porque existe é um tema delicado e sensível, né? A pessoa que é vítima de algum tipo de violência tem toda uma questão familiar, muitas vezes dentro de casa, e que esses casos acontecem, infelizmente. Uhum. É muito complicado isso?
Sim. Nós temos o retorno muito. Muitos pacientes retornam, completam os 180 dias, mas com certeza temos abandono antes do término do acompanhamento. O que vale ressaltar, eu vejo, é que independente de quando aconteceu essa violência, que a pessoa, a mulher ou o familiar que entendeu que houve uma violência sexual com uma criança ou com uma mulher propriamente ela, né, nesse caso, é, procurar o mais breve possível o serviço de saúde. Se a gente tem esse atendimento mais precoce, como a Yolanda comentou, a gente pode fazer profilaxia de doenças, inclusive de uma gestação indesejada, em decorrência de um evento violento na vida dessa mulher, né? Então, o que a gente sempre ressalta é que muitas vezes a mulher, por vergonha, que é isso que você comentou, por receio, por não ter conhecimento de onde procurar e onde ser ouvida, ela não vai ao encontro do profissional, ela não vai ao serviço de saúde. Então, por isso a gente ressalta que o Hospital Universitário é referência. Nós estamos atendendo 24 horas por dia, de domingo a domingo. É, temos instituído dentro do hospital um colegiado, como a Yolanda comentou, com todos os profissionais da saúde envolvidos, então, de todas as áreas. E esse colegiado tem trabalhado de forma agregando dados e agregando cuidados, tanto na fase aguda, que é antes de 72 horas, no atendimento do pronto-socorro, como posteriormente lá no ambulatório. A qualquer momento a pessoa pode procurar, mas o ideal seria que ela procurasse serviço de saúde o mais precocemente possível, logo depois do evento.
E quando, nesses casos, a polícia é acionada, vocês entram em contato? Como que é essa dinâmica?
Sim, sim. Então, assim, nos casos de criança e adolescente, é obrigatório realizar o boletim de ocorrência, né? A família pode ir até a delegacia realizar esse boletim, ou, no caso de crianças e adolescentes, também o conselho tutelar. Esse boletim de ocorrência, ele vai... É uma medida não só de segurança, ela é obrigatória, por quê? Porque é a delegacia que vai expedir alguns pedidos de exame para que o IML vá até o hospital para fazer a coleta de vestígios. Então, é extremamente importante fazer o boletim de ocorrência. E o serviço social está ali para mediar e também para resolver algumas questões que estão atreladas ao boletim de ocorrência, dúvidas da família, mediar a situação e colaborar, então, para resolver a situação que tiver ali a ser resolvida.
E vamos reforçar como que funciona esse trabalho dinâmico entre as partes envolvidas, né, todos esses setores... porque muitas vezes as pessoas têm vergonha da exposição, né? Então, como que é? Tem uma sala para escuta? Como que funciona esse trabalho?
Sim, tem. Então, num primeiro momento, existe um acolhimento, né? Nesse acolhimento é feito por profissionais da saúde, enfermeiro e o médico, que é a porta de entrada. Posteriormente, é encaminhada para um atendimento daí dentro da especialidade médica, né? Se é crianças... vai ser pela pediatria, se for mulheres acima de 14 anos, pela ginecologia, e homens adultos, daí, através da clínica médica. Então, esse profissional, ele atende numa sala separada, né, com toda a individualidade, garantindo o sigilo, a privacidade do paciente. Posteriormente, a própria equipe médica aciona o serviço social para que possa fazer atendimento também numa sala individualizada, fechada, né, e garantindo também o sigilo. E o setor de psicologia da mesma forma. O período em que o paciente fica no hospital para a realização da medicação também fica num quarto separado, isolado, sem acesso a outros pacientes.
E como que é normalmente a dinâmica que vocês observam? A porta de entrada é o HU ou às vezes vem pela assistência social ou pela polícia? Como que é?
Sim, vem de diversas formas, né? Então, assim, existe a procura, demanda espontânea, né? A procura do próprio paciente, que às vezes já tem a informação que o HU é referência. E existem também os encaminhamentos através da assistência social, da educação, através da segurança pública, né? Então, existem diversas portas, e o que frequentemente também são encaminhados é através das próprias delegacias, né? Delegacia da Mulher, no CRIA, no caso da criança e adolescente.
E nos casos das crianças, como que vocês observam que é o comportamento dos pais? Às vezes demora mais para chegar até o hospital?
Não, não acredito que demore para chegar até o hospital, né? Quando a violência é uma violência ali, que a gente chama de aguda, ela acabou de acontecer, né? E os pais já obtêm essa informação, imediatamente eles levam até o hospital ou procuram a delegacia ou o conselho tutelar, né? Agora, quando é uma violência crônica, em que a criança demora para poder contar, então existe sim essa morosidade por conta de que não foi revelado. Mas assim que há revelação, os pais procuram o serviço de saúde.
E quais são os tipos de violência em que as pessoas podem procurar o HU?
As pessoas podem procurar o HU em qualquer tipo de violência, né? Nós estamos aqui abordando hoje, ou dando ênfase à violência sexual, mas existe qualquer tipo de violência. O que é importante ressaltar também é que quando essa pessoa procura o serviço de saúde, que ela vai ter uma escuta qualificada, que ela vai ter mantido o sigilo e que ela também não vai ter uma revitimização, que é o que a gente diz assim, todos os profissionais começarem a perguntar sempre e ela ter que relembrar essa história e recontar essa história várias vezes. A gente tem trabalhado isso em equipe para que o histórico da paciente, o que ela revelar, o que é importante que seja revelado para o seu atendimento, aconteça com um profissional.
Uma vez só, né? Ela vai passar por esse processo uma vez só.
Exatamente. E isso fica tudo arquivado, acesso aos profissionais que podem ter acesso ou que vão fazer esse atendimento com essa mulher, não aberto a todas as pessoas, né? E que evite, que as equipes evitem de fazer reabordagem, de fazer comentários. Então, isso a gente tem trabalhado muito em treinamentos internamente no hospital e também com várias equipes que atendem e que estão trabalhando no hospital universitário.
Pelo HU ser essa referência, são casos de várias cidades, qual é a abrangência?
A macro região. A gente pode dizer assim que para atendimento à violência sexual, nós somos referência para a 15ª Regional de Saúde, para os 30 municípios dessa regional nossa aqui de Maringá. A macro região compreende desde a 11ª até a 15ª Regional de Saúde, e essa macro região noroeste é referência para o hospital universitário nos casos de abortamento sentimental.
O que é abortamento sentimental?
Nos casos em que a mulher vítima de violência, elas têm um serviço de saúde a ser atendido em diagnóstico de uma gestação em decorrência dessa violência. É exclusivo, então, no hospital universitário para essas 5 regionais de saúde. Mas, para o atendimento de violência em si, cada regional é responsável pelo seu atendimento e nós somos responsáveis pelo atendimento na 15ª Regional de Saúde.
Tá certo. Esses dados, né, é um assunto bastante delicado e sensível, mas é importante a gente falar desse assunto, né, que precisa ser debatido. Infelizmente, os dados precisam ser levantados para que as políticas públicas possam ser mais efetivas, né, como o HU tem feito nessa questão de tentar melhorar o atendimento, né, diminuir a exposição, enfim. Então, é um trabalho contínuo, né?
Sim, um trabalho contínuo. É um trabalho difícil, árduo, porque quem atende esses pacientes sempre tem um questionamento com relação ao nosso, quando a gente escolhe trabalhar, ou ser um profissional da saúde, a gente escolhe trabalhar com a vida, e não com esses casos de violência ou até mesmo na interrupção dessa vida, né? Então, de qualquer forma, isso é uma questão difícil tanto para quem atende, é sofrido, é desgastante, né? Porque a gente se espelha nessas pessoas. A gente entende que essa mulher que foi violentada pode ter outras mulheres violentadas como ela e não procurarem um atendimento. A gente entende que, como você falou, tem um padrão? Não. São de várias idades, várias classes sociais. Então, todas as mulheres estão suscetíveis a serem violentadas. Então, é nesse sentido que a gente realmente é um trabalho árduo, em que a equipe tem trabalhado com isso, com protocolos, com esclarecimentos, com estudo de também legislações, porque a legislação também é muito dinâmica, ela sempre está mudando, sempre há atualizações, e a gente tem que estar em constante avaliação dessas novas legislações para que a gente trabalhe de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado da Saúde do Paraná, né? Então, são esses órgãos que regem a nossa política interna lá nesse atendimento e a gente busca atender de acordo com esses protocolos.
E vocês, como profissionais que trabalham especificamente nessa área, têm algum tipo de acompanhamento diferenciado?
A gente costuma dizer que a gente faz terapia entre a gente.
Entre o grupo, né?
E a nossa colega psicóloga, que não está aqui conosco hoje, ela nos auxilia muito, né? Nesse enfrentamento também, né? Desse atendimento e de dar o apoio a essas mulheres sem o julgamento. Nós dizemos sempre que nós não temos... nós não somos polícia, nós não estamos ali para investigar, nós estamos ali para atender a mulher na situação em que é necessário para ela, naquele momento, voltado para a questão da saúde. Então, nesse momento, a gente está ali para atender essa mulher na questão da saúde, dar o apoio emocional, dar o apoio social, buscar vários apoios de rede de atenção em saúde para ela, se ela morar em outra cidade. Mas essa é a nossa intenção. Nós não somos polícia, não somos serviço investigativo e estamos ali para, com sigilo, com profissionalismo, atender essas mulheres. E volto a falar que essas mulheres, em sabendo que uma amiga teve uma exposição sexual insegura, houve uma relação sexual que não foi consentida, em algum momento que ela passou por alguma situação que ela julgue foi uma violência, não foi de acordo com o que ela gostaria, com o que ela queria, não foi com a permissão dela, que ela procure os serviços de saúde, porque a intervenção rápida antes das 72 horas pode, sim, evitar maiores prejuízos do que aqueles que já aconteceram emocionalmente com essa mulher com a ocorrência dessa violência.
Tá certo. Mais algum ponto que vocês queiram destacar que é importante sobre esse assunto? Mais alguma orientação?
Eu acredito também que, assim, eu destaco a importância das famílias estarem conversando com seus filhos, com as crianças em casa, né? E também observando comportamentos, observando, tendo um diálogo aberto sobre essa exposição que às vezes as crianças estão tendo através das redes sociais, né? Através de pessoas desconhecidas, para que fiquem alerta, fiquem atentos e, caso tenha qualquer revelação, que procure o hospital universitário imediatamente.
Tá certo, é isso. Viviane e Yolanda, muito obrigada por essa entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigada, igualmente.
Nós conversamos com a enfermeira do Ambulatório de Especialidades do HU, Viviane Dourado, e também com a assistente social do Ambulatório de Especialidades, Yolanda Grandisoli. Falamos sobre esses casos de violência sexual que o HU atendeu este ano, como é o atendimento no ambulatório. Segundo dados do HU, este ano foram 113 casos atendidos pela instituição de saúde.